Olá, pessoal que tem nos acompanhado aqui no canal da F-Hop. Esse aqui é o nosso segundo episódio de um podcast, que é uma tentativa aí de conectar o mundo daqueles que nos seguem com o que Deus tem feito aqui em Floripa. E aqui é uma oportunidade que a gente não podia deixar passar. Nós estamos em momentos que antecedem uma gravação aqui na sala de oração. Paramos hoje os turnos para produzir algo bem legal aqui, e a gente já vai contar isso para vocês. Mas eu aproveitei essa oportunidade para convidar um brother que essa caminhada tem me dado, de vida cristã, de ministério, que é o Marco Teles.
Oi.
Nós nos conhecemos há alguns meses.
Pois é, menino. Foi muito rápido, né?
Foi muito rápido. É. E
janeiro.
Janeiro. Nós tivemos uma escola de adoração. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, vou contar agora para vocês. Eu acho que a maioria do público que nos segue sabe que eu passei por uma transição aqui na liderança da F-Hop há 2 anos e meio atrás. Quando saiu, o fundador, Dwayne Sim. Roberts, foi de volta para os Estados Unidos. E eu me vi com a grande responsabilidade de dar andamento no que estava acontecendo aqui em Floripa. E
tipo me Homem-Aranha sentindo... quando o Homem de Ferro morreu, né?
Exatamente, e me sentindo sozinho.
Só que sem poderes.
Sem poderes.
E também a beleza também, que não tinha.
A beleza também não tinha. Tentei fazer a barba hoje para melhorar um pouco aqui, mas não deu. E me vi sozinho, cara. Me sentia
desafio
sozinho.
Desafio muito grande, né?
E alguém falou pra mim do amado Timóteo.
Caramba.
E eu peguei aquele CD ali, né? Botei ali no Spotify e parecia que você tava cantando pra mim. Pra não desistir. Pra manter o foco. Uhum. Eu terminei minha vida assim, Timóteo, não vai ser diferente pra você. Uhum. E aquilo começou a ser alimento pra mim naquela época. Então, quando nós falamos, escola de adoração, eu pensei, tenta aquele doido lá, vamos ver se esse cara
ele
vem.
É pra ele lá.
Vê se ele vem pra cá.
Ele tem sotaque, deve ser do Nordeste. Traz esse rapaz.
E aí,
não,
nós
mas
nos
pra
encontramos.
Mim também foi uma surpresa. Quando eu recebi o telefonema, eu acho que quem entrou em contato comigo não foi a Bruna, foi um rapaz chamado Eli.
Foi o Eli.
Ele entrou em contato comigo, eu sou da F-Hope aqui, não sei o quê, e a gente gostaria de saber da disponibilidade de você vir participar do nosso congresso. E eu conhecia a I-Hope, né?
Sim, de Kansas.
E eu sabia que tinha uma sede aqui. Olha na minha cabeça como é que era. Era uma sede da de Kansas aqui, né? Nem é uma sede,
isso,
né?
Isso.
É um projeto, enfim, que foi construído paralelo, de forma paralela, com, obviamente, uma grande influência, né, do pessoal de lá, até porque o fundador aqui havia passado esse momento de formação lá né? E aí, falei, gente, a F-Hope tá me convidando para ir para um congresso deles. Meu Deus, que fantástico. Porque na minha adolescência eu ouvi muito o I-Hope, né? Eu ouvi muito Misty Edwards, eu ouvi muito... Eu assistia os vídeos da conferência One Thing deles, né? E, enfim, então, eu considerava uma grande referência no que se refere, assim, a essa estética musical, né? Porque o pessoal conhece muito. Quando fala dessa estética mais indie, folk, conhece muito Hillsong, United, né, esse pessoal mais
estourado aí.
Mais estourado. Mas eu me alimentava muito mais da Misty Edwards e de outra galera, o Jeremy Camp.
Jeremy Riddle ou Camp? O Camp é.
É Jeremy Camp, é aquele do pianão, assim?
Nem sei também, não sou muito.
Eu acho que é ele.
Jeremy Camp é da minha adolescência.
Não, acho que não é Jeremy Camp, não. Jeremy Camp é mais pop. É um outro que eu esqueci o nome agora. Enfim, a galera da Misty, eu ouvia muito. E eu recebi esse convite, né, pra estar aqui. Eu falei, gente, será que... Caramba, que especial.
Fiquei John Turturro, Justin Rizzo, esses caras todos aí.
Pois é. Lembrei, Jason Upton.
Jason Upton.
Era esse cara, era Misty Edwards e Jason Upton.
É esse aí.
Que ele nem era da I-Hope,
ele
né?
Ele tinha uma certa influência entre eles lá, mas não era
andava
de lá.
Junto, né?
Isso,
andava
isso.
Junto, né? Enfim, aí eu falei, caramba, velho, um lugar que me construiu também, né?
Sim.
No Amado Timóteo, a gente vai conversar sobre ele com certeza, mas assim, as duas últimas músicas têm um traço dessa estética que hoje em dia as pessoas chamam de worship, né?
Sim.
Tem um traço de worship em Tu, Porém, em Perder também, né? Inclusive, quando eu tava mostrando o disco pro Marcos Almeida, Sim. que tava aqui também naquele período que a gente ficou junto aqui em janeiro, o Almeida, caramba, comentando, ele foi ouvindo o disco e comentando comigo no WhatsApp. Aí, cada minuto que ia passando, ele botava um adjetivo épico, histórico, memorável.
Que legal.
Não sei o quê, brasileiro, inovador. E não sei o quê, e ouvindo e ia mandando esses adjetivos. Daí a pouco chegou na faixa Tu Porém, né? Que é uma faixa que tem um traço de worship, né? Que eu prefiro chamar de esse traço da linguagem universal da música congregacional. E aí ele falou assim, por que você fez isso? Por que você tirou o disco daqui e botou aqui? por que você fez isso, né? Tirou de até sozinho pra tu, porém. Por que você... Aí eu respondi pra ele, porque isso também sou eu. Eu também sou isso. Eu fui criado ouvindo também isso. Isso é uma linguagem universal. Se eu quero me comunicar de forma universal, eu não tenho dificuldade nenhuma em usar essa estética, legal, né?
Bom, então, o nosso público não te conhece muito bem. Eu acredito que tá te conhecendo. Conta pra nós um pouquinho aí. Qual que é o teu nome, de onde você vem, um pouquinho da tua história até aqui.
O Marco Teles, um abraço pra Xuxa e pra Xaxa. eu me chamo Marco Teles, eu sou da Paraíba, de João Pessoa. E filho de missionários, plantadores de igreja. Minha vida inteira eu estive nesse processo.
Pentecostais?
Rapaz, no começo não, mas a gente passou pelo pentecostalismo. Acho que naquela década de 2000, os anos 2000, todo mundo se pentecostalizou. Augusto Nicodemus vai dizer que ele não, mas a gente sabe que...
Não, mas é um pêndulo isso, né?
É.
A gente tá num outro extremo agora, verdade. Muita gente indo pro lado mais reformado.
A vida fica nessa, né? Nesse pêndulo em vários sentidos, inclusive na teologia também. Então, a gente era de formação presbiteriana, minha legal. Família. Só que na minha adolescência, assim, aí a gente deu uma caminhada para dentro do neopentecostalismo, eu acho que com o Brasil inteiro, né? E eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de ter passado pelo pentecostalismo, pelo neopentecostalismo também. Não um orgulho no sentido assim de que carrego tudo aquilo comigo ainda hoje. Mas eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, todas as escolas que me formaram. O que eu sou hoje, em todos os sentidos, tem relação com as estradas que eu caminhei, claro. Com as trilhas que eu percorri, eu preciso ser grato a Deus por elas, né?
E vocês estão em João Pessoa?
João Pessoa, Paraíba.
Família, filhos?
Todo mundo lá. E aí, enfim, eu acho que é isso, assim, filho de plantador de igreja, formado em teologia, faço filosofia na Universidade Federal, e é isso. E músico, diretor do Coletivo Candeeiro, né, que pra mim é o que mais me consome tempo hoje em dia. É dirigir essa cambada de artistas do Nordeste, né?
Já que você entrou nesse ponto, a gente ia falar depois, mas conta pra gente o que tem sido o Coletivo Candeeiro, como é que tá essa história?
Cara, o Coletivo Candeeiro, minha gente, é um movimento...
Minha gente.
É um movimento de valorização da música feita por cristãos, né? Música autoral feita por cristãos nordestinos. Eu tenho a sensação de que... A sensação não, né? É um fato, assim, é um fato. A gente, enfim, existe. Desde que o Brasil é Brasil, né, com o Pedro Álvares Cabral, de Pedro Álvares Cabral para cá, eu tenho essa sensação de que o Nordeste nunca contribuiu de forma significativa para o repertório, para o cancioneiro nacional. Nunca contribuiu. As contribuições sempre vêm. Já tiveram alguns pontos, né, na história, assim. Já foi Minas Gerais, já foi Rio de Janeiro, já foi São Paulo. Né? Enfim, a gente tem esses períodos assim que...
Por outro lado, na música popular brasileira, teve uma enorme influência.
Por
né?
outro lado, na música popular brasileira...
Por que não? Por que a gente não tem no mundo cristão?
Por que os cristãos
cristão?
Não... Pois, eu não sei. E aí eu sei que o Coletivo Candeeiro acaba hoje se tornando... Não foi nada muito assim planejado. A gente se juntou, a gente falou, cara, vamos se juntar aqui, os artistas do Nordeste, e vamos tentar fazer uma cena da gente, uma cena nossa, né? Nossa própria plataforma. E a gente se juntou, vai fazer 3 anos o Coletivo Candeeiro. E é isso, a gente é um ajuntado de artistas cristãos que fazem música autoral. A gente tem algumas balizas que norteiam a nossa produção artística. Essas balizas a gente quer fazer um conteúdo que seja teologicamente responsável, poeticamente corajoso, né? E esteticamente criativo.
E brasileiro.
Exatamente. Brasileiro. A gente quer usar nossos traços de brasilidade, mas também tudo. Sim. A gente quer usar tudo. A gente
quer
ser tudo.
É que, na verdade, quando a gente fala de traço de brasilidade, a gente está falando de um traço de tudo.
Exato.
Que é o que a gente é.
O brasileiro é um pouco de tudo.
É um pouquinho de tudo.
Exatamente. Então, assim, não tem problema nenhum a gente fazer rock. A gente tem rock no Candeeiro. Catarina Vambora tá aí para isso. Não tem problema nenhum a gente fazer isso que as pessoas chamam de worship. A gente também tem no Candeeiro. Alguma coisa que, pelo menos, flerte ou lembre isso. Né? Mas também não tem problema ser brasileiro. Também não Sim. tem problema ser samba. Também não tem problema ser maracatu, ser ijexá, ser... Enfim... não tem problema ser forró. E a gente tá tentando ser tudo isso de uma vez só, né? A gente não vai Legal. Conseguir ser nada, então, no final das contas.
Só... Mas é um bem brasileiro.
É, uma feijoada. E me dá muita alegria participar do Coletivo Candeeiro, ser o diretor dessa bagaça. Me dá muita alegria mesmo, assim. Tudo que a gente tá vivendo hoje... Hoje, esse é o texto oficial sobre o Candeeiro. O Candeeiro é um selo que representa a música feita por cristãos nordestinos. É um selo. Tá, esse é o discurso oficial. Extraoficialmente, eu poderia dizer também, tem várias outras respostas, mas uma que eu estou gostando muito ultimamente é que o candeeiro é um laboratório.
Legal.
Onde a gente faz experiências. Experiências. O que cabe no... Aquela pergunta, sabe? O que é música congregacional?
Sim.
A gente está experimentando novas respostas para isso.
É, na verdade, eu como pastor de uma igreja local, que eu me envolvo muito com a parte do louvor da nossa igreja, quero saber o que está sendo cantado, me importo com o que está sendo dado para o povo... Eu percebo que música congregacional eficaz é aquela que a igreja canta.
Exatamente.
É aquela que a igreja canta, é aquela que a igreja usa como uma ferramenta de adoração.
Exatamente.
Então, isso em cada espaço geográfico tem um cenário diferente.
Isso mesmo.
Você tentar levar uma música daqui pra lá, de lá pra cá, nem sempre vai combinar. É. Assim como levar de uma nação pra outra nem
não
sempre
combina.
Não funciona
do mesmo jeito,
da
né?
Da mesma forma. É. Não deixa de ser adoração,
sim,
mas tem um impacto regional diferente, né?
Exatamente.
Ah... Você gosta de conciliar a questão da teologia e de uma boa musicalidade.
Isso.
Como é que foi essa tua jornada de teologia e de música? Os dois vieram juntos?
Uhum.
Você descobriu um antes e outro depois?
Vieram juntos. Eles sempre estiveram juntos. Desde a minha infância. Porque, como
você
eu
era
falei,
daquelas crianças que
batucava,
e pegava um instrumento e lia?
Era. Eu era essa criança.
Você era um nerd, então?
É, não sei se eu era um nerd. Eu era muito bagunceiro. Eu era aquela pessoa que ninguém suporta. Que é o cara que bagunça na sala. Muito. Faz piada com tudo. E só tira 10. E como é que é isso? Eu não sei.
Tem um outro grupo de pessoas que ninguém suporta. Que é o meu.
É.
Que é o que não tira 10. É um chato e incomoda todo mundo. E tá sempre ali no meio. Esse também é um outro
cara,
perfil.
Eu tirava muito 10, mas aí chegou o ensino médio, né? A física, a química chegaram e a humilhação veio. A humilhação sempre vem. Mas veio junto, porque como eu estava falando, meu pai, ele é pastor, né? Teólogo também. Então na minha casa sempre teve uma biblioteca. E eu sempre fui encorajado a ler e gostei de ler. Meu pai sempre me deu livros, eu sempre acessei a biblioteca dele. O primeiro livro de teologia que eu li, eu tinha, eu acho que uns 12, 13 anos de idade. Foi um livro missiológico, inclusive. O Clamor do Mundo, de Joseph Smith. Muito bom. E aí, desde então, eu sempre li. Aí, a música também sempre esteve lá. Não tem um momento da minha vida que eu tenha memória onde eu não estava cercado de assuntos de livros. Seja um romance, seja um livro infantil. Eu gostava demais de ler. Eu ganhei todos os prêmios de leitura na minha escola. Em anos consecutivos.
Tá,
assim.
Agora, permita um pouco da minha ignorância. Que eu nunca participei ativamente, nem cresci dentro de igrejas presbiterianas, reformadas.
Sim.
E tal. O cenário do que a gente chama de louvor é bastante diferente do que você também faz dentro das igrejas reformadas.
É assim, o que eu faço é diferente porque eu passei na trilha pentecostal.
Entendi.
Então, por isso que eu tenho orgulho de ter passado por lá. Eu acho que a gente tem muito que aprender com os nossos irmãos pentecostais, né? Eu tenho certeza disso, né? Um pastor que eu considero, assim... demais, que é o Antônio Carlos Costa, para mim, um dos maiores pregadores do Brasil. Uma vez ele estava na comunidade que eu frequentava, né, que eu era membro, na igreja presbiteriana, lá em João Pessoa. E ele pregando lá, ele falou isso que para mim foi uma explosão, assim. Para muita gente foi uma explosão de cabeça. Para mim, não. Para mim foi tipo, é isso, é isso.
Encontrei uma voz aí.
Encontrei uma voz. Ele falou assim, a gente tem muito que aprender dos nossos irmãos pentecostais. Por exemplo, a forma como eles se aprontam para ir à igreja. Eles se aprontam para ir para a igreja assim, eu vou me encontrar com o meu Deus. Eu vou me encontrar com o meu Deus. Existe uma expectativa alimentada sobre isso. O reformado não tem muito isso. Ele está indo para a igreja.
A igreja.
É, exatamente. Não foi sempre assim. E isso não corresponde aos exemplos dos nossos antepassados reformados. Não corresponde mesmo. Né? Os grandes nomes da teologia reformada sempre foram fervorosos, piedosos, homens de oração, de evangelismo, homens de muito fervor. Né? Hoje em dia é que a gente percebe essa perda do fervor no meio dos reformados. Agora, percebemos também uma alteração nesse quadro aí. É como eu vejo, pelo menos. Só do fato de eu ser um reformado e estar fazendo um trabalho junto com o Coletivo Candeeiro, que em sua maioria é reformado, e ser um trabalho altamente fervoroso, um trabalho de muita vivacidade, de muita energia, muito sangue correndo nas veias, isso já fala muito sobre essa transformação de cenário, né? Tem outros pregadores, como Jonas Madureira, o próprio, sim, Augusto Nicodemus, eu boto nesse pacote também. Franklin Ferreira, eu acho ele mais... Dá pra cortar?
Ele é mais mestre. Ele é mais mestre.
Ele não tem esse fervor. Eu citei ele porque ele é um exemplo na reforma. Mas eu me refiro a Antônio Carlos Costa, Augusto Nicodemus, Jonas Madureira... aquele outro lá, Aurivan Marinho, do Nordeste, e tantos outros nomes que falam e pregam com um fervor.
Sim.
Que você, de longe, olho fechado no escuro, você pensa que é um pastor pentecostal pregando, né? É. Eu me sinto assim, pelo menos. Agora, claro, é o máximo que a gente consegue de fervor, né?
É, mas assim...
Você também não vai conseguir um pastor reformado andando de um lado pro outro do palco e gritando e andando pela igreja. Isso não, você não vai encontrar.
Não vai acontecer.
Não vai.
Mas eu penso... Eu simpatizo demais com a pregação reformada, né? Não me intitulo reformado, mas as minhas maiores inspirações são reformadas. Eu acho que a gente tem também, dentro da igreja, uma galera nova, uma galera mais jovem, que está começando a descobrir teologia.
Sim.
E acredita que ser intelectual é não ser fervoroso. Ser intelectual é ser racional, é ser pé no chão.
É ser frio.
É ser frio.
É ser calculista, isso. É ser apático.
E eu acho que é uma tendência boba aí que existe, mas quando eu escuto homens que nem o Jonas pregando...
Então...
Um Paul Washer da vida.
Então, pregando. John Piper, cara. Piper. Olha a energia pregando. Do Piper pregando. E aí tem um outro nome, que é o Weber Campos Júnior. Foi o que eu esqueci de falar. O Weber Campos Júnior, pra mim, é um dos maiores pregadores do Brasil. Pra mim, não. Pra muita gente. Ele é um dos maiores pregadores do Brasil. E quando eu encontrei com ele numa conferência que a gente dividiu junto, né? Eu fiz louvor e tal. A gente fez mesa redonda junto. Também preguei nessa conferência. A gente teve a oportunidade de conviver junto por alguns dias. Foi lá no Acre, no Rio Branco. E eu tava muito tenso, porque pra mim era como encontrar, sei lá, quem, assim, pros pentecostais, Billy Graham, não sei.
É o Papa dos reformados.
Mano do céu. Só que ele é novo, entendeu? Ele não é da velha guarda. Ele é mais novo do que Augusto Nicodemos. Ele é da geração depois. Ele é da geração do Jonas Madureira.
Sim.
Mas ele é muito, enfim. E eu, meu Deus, como é que vai ser isso? Meu Deus do céu, esse cara. E, cara, a convivência com ele foi, assim, tão especial, porque ele não é esse estereótipo de intelectual fechado, frio, apático, que não fala muito, não tem muito o que conviver, ó, clima aqui e tal, não tem muito o que interagir com os meros mortais que fazem piadas e ri de tudo e tudo mais. Cara, ele ia para as lanchonetes com a gente, ele conversou comigo, a sensação que eu tinha era uma generosidade intelectual, porque ele conversava comigo como se eu tivesse algo interessante para dizer a ele. Ele me ouvia de verdade, sabe?
Sim.
E eu ficava assim, constrangido, cara, ele tá me ouvindo como se eu tivesse algo interessante a dizer, e para ele eu não tenho. Sim. Essa aqui é a grande verdade. Mas me deu muita atenção, foi muito legal o nosso contato ali, a gente desenvolveu uma relação de amizade, e eu acho que é esse o novo padrão de pregadores reformados que a gente tá vendo surgir por aí, e isso é uma bênção, tá alterando muito o comportamento dos nossos irmãos reformados.
Amém.
Tá alterando muito.
Tá estreitando também, acho que, essa distância entre o lado mais carismático, pentecostal e reformado.
Isso.
Eu fui numa conferência recentemente em Curitiba com alguns amigos meus e dividi parte da conferência com um pregador reformado.
Olha aí que
então,
benção.
Poder ver essa galera entrando no âmbito pentecostal, carismático, remove barreiras, né? Derruba distâncias.
Outro nome que a gente não citou que faz isso muito bem, Hernandes Dias Lopes, né?
É, exatamente. A gente falou outra vez sobre ele. Agora, voltando lá para o Timóteo. Talvez quem está assistindo aqui não conhece o Projeto Timóteo. Você deve ter ficado surpreso com a repercussão toda que isso tomou.
Muito.
Por que você compôs o que compôs e gravou o que gravou da maneira que gravou?
O Amado Timóteo foi um disco que eu lancei o ano passado, para quem não conhece. E é um disco que eu acho... Assim, o que torna o Amado Timóteo inovador? O fato dele ser um disco... / sermão musical, né? Eu chamo ele de sermão musical, porque foi um título que eu falei, como é que... Não é uma pregação, também não é um disco de música. Então, o que que é? Eu falei, eu preciso dar um nome pra isso.
Você fez o que os pentecostais fazem, que é botar o teclado de fundinho na pregação
não
ali,
foi
ó.
Isso,
e começar, né? O pastor pregando com
e
o teclado, cara, de fundinho.
Nem foi isso. Mas eu falei, precisa de nome isso, já que, enfim. Aí eu dei o nome sermão musical. Eu lembro que eu tava no estúdio, no período da gravação, conversando com o Daguia, que foi o produtor, né? E coautor comigo da obra. E eu falei, velho, eu quero chamar de sermão musical. Aí ele falou, muito burocrático. Vamos pensar outro nome. Eu falei, tá, vamos pensar outro nome. Terminou o projeto, não achou outro nome. E ficou o burocrático mesmo, sermão musical. E eu nem acho lá tão burocrático assim. Eu acho que ele é claro, objetivo. E eu compus o sermão musical do Amado Timóteo porque eu gosto de pregar. Eu gosto não, eu amo pregar. Pregar é uma das coisas que mais me significa no mundo. Eu amo pregar. Eu prego desde os meus 18 anos de idade, 17, sei lá. E E eu amo cantar também, eu amo fazer música. E aí eu queria um disco que juntasse essas duas personas, né, que habitam aqui. E o Amado Timóteo acabou fazendo esse casamento, né? E aí, por ser uma coisa altamente diferente, enfim...
Mas por que Timóteo?
Porque eu estava passando por dificuldade com a igreja local, né? Eu passei... Isso já foi depois, na verdade, eu gravei ele em 2000... Que ano que a gente está, gente?
2022.
Ele lançado em 2021. Eu gravei ele em 2021. De janeiro a junho de 2021 foi a gravação.
Mas você viveu ele.
2019 e 2020 foram anos que eu vivi aquilo, entendeu? Eu passei por uma dificuldade enorme com a igreja local. Traumas, assim, pesados. Situações que eu acho que muitos cristãos passam o tempo todo, né? E aí a gente precisa submeter o nosso coração.
Não tem como você não ouvir Amado Timóteo e não pensar o que, que Marco passou para compor isso.
Cara.
Eu tava com um amigo missionário ontem que falou assim, Vini, não confie em ninguém que não manque.
É, cara...
Se o cara não manca, boa, né? O chileno me falou isso. Chileno Vergara. Não confia em ninguém que não manque. E tu deve ter mancado pra compor aquilo. Deve ter doído, deve ter machucado em algum lugar.
Eu fiz pra mim, eu não aguentava mais a luta, porque eu levei 2 anos pra desenvolver. Eu levei dois... Eu passei por um processo de ter que perdoar a igreja local, ter que perdoar o pastor... com quem eu me relacionava, o conselho da igreja com a qual eu me relacionava, eu precisei perdoar eles. E para mim isso foi uma prova de fogo.
E como é que foi o processo de composição disso? O que, assim, virou música e o que, era ser uma musical?
Então, foi assim, o processo de composição foi assim, vamos lá, eu preciso de um texto que lide com essa situação que eu estou vivendo, porque eu quero acelerar o meu processo de cura. Eu preciso perdoar a igreja local. Por que eu preciso perdoar? Porque Deus mandou perdoar. Por que, que eu preciso voltar para a igreja local? Porque Deus mandou voltar. Porque Deus manda que a gente congregue. É o mandamento de Deus. Então, ele não perguntou se vai ser legal, se não vai ser legal, se vai dar certo, se não vai dar certo. Inclusive, muitas coisas que Deus manda a gente fazer, elas vêm com a sua dose de dor. Sempre vêm com a dose de dor. Né? Jesus nunca enganou os discípulos quanto a isso. Então, não é diferente. Congregar, que é um mandamento divino, é um mandamento que vem com o seu pacote de dor.
Ele vem com a dose de dor e vem com a dose de graça também,
também,
né?
Também é maravilhoso congregar. Mas quando você tá
dor.
Na dor, você não quer saber de congregar. Você está disposto a negociar todas as dádivas que você recebe da comunidade, da convivência com os santos. Você está disposto a negociar isso. E não pode acontecer isso.
Sim.
E aí eu falei, eu preciso pregar sobre isso, para mim. E eu sei que o livro de Timóteo, segundo a carta de Paulo a Timóteo, é uma carta que lida com essa questão. Timóteo, você está sendo descredibilizado, você está sendo desmerecido pela sua idade, você está sendo, enfim, chacoteado, né, de certa forma. Você está inseguro, você está incerto, os tempos são maus, as pessoas estão assim, a igreja está abandonando a verdade, blá, blá. Mas você não desiste, Timóteo. O coletivo todinho pode fracassar, você fica de pé. E eu sabia que essa era a mensagem de Paulo a segunda Timóteo. Eu falei, então vou para lá. E vou compor ali em cima, né? E aí veio primeiro as músicas. Eu olhei para os 4 capítulos de Timóteo, 2 Timóteo. Falei, vou compor uma música sobre esse começo aqui. Onde Paulo está falando com Timóteo sobre conhecer de perto a lágrima dele. Aí, por isso que tem a frase, vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Paulo sabia, né, qual que era a alegria por trás do choro de Timóteo. Paulo estava perto daquilo ali. E convida Timóteo para estar perto do choro dele também, como ministro do evangelho e tal. E aí depois eu tenho a frase tu, porém, que é uma frase muito forte. Então eu preciso compor uma música que o refrão vai ter essa marca do tu, porém. Porque é um imperativo muito forte de Paulo a Timóteo. Aí tem o fato de Paulo estar se despedindo do mundo e do ministério nessa carta. Então preciso fazer uma música de despedida. Essa aqui eu vou encomendar para um amigo meu que é muito poético e eu quero que essa música seja carregada de sentimento de poesia. Então eu encomendei para o Samuel Palmeira a música Mãos Cansadas, Desatando e tal. E aí eu falei, por último, eu falei, pronto, agora eu preciso fechar tudo com uma canção aí, vai ser a canção Perder, que é uma canção de Felipe da Guia, vou misturar com uma canção minha também, porque eu acho que ela carrega essa coisa do vamos, se para viver ou morrer, Paulo chamou, vamos embora. Então compus as 4 músicas, né? Dessa forma, sendo 2 aí encomendadas. E aí a gente foi para dentro do estúdio e trabalhou na trilha sonora, porque você conhece, você sabe que ele é um disco de trilha sonora, né?
Sim.
Tem toda uma trilha sonora
por
trás.
Um enredo todo por trás.
Quando a trilha sonora ficou pronta, é que eu fui para casa, isso depois de meses, né? Com um fonezinho aqui, ouvindo a trilha sonora, que eu fui escrevendo o texto que eu ia recitar lá na frente, que eu ia recitar, né? Em cima da trilha sonora. E ele foi feito dessa forma, assim.
E
eu não sabia se ia dar certo.
Em pregação, Eu costumo falar para a nossa igreja local que todas as vezes que eu estou aqui pregando, de alguma maneira eu estou pregando para mim mesmo.
Uhum.
Eu estou sendo confrontado pela palavra, por meio do meu falar. Em inglês a gente tem uma frase que você canta-se a realidade que você está compondo. Porque você estava atrás de cura, você cantou a cura de dentro para fora. Você foi encontrar esse lugar na palavra de Deus.
Isso mesmo.
Agora, você nunca pensou em fazer essas viagens que você faz pelo Brasil com o amado Timóteo?
Eu penso em fazer isso. Será que funciona, gente?
Claro que funciona. Deixa, escreve aqui se você escutou o amado Timóteo. E você gostaria que ele fizesse um tour aí com o amado Timóteo?
Escreve. Nossa, seria massa, né,
cara? Ah, cara, eu ia querer muito que você começasse aqui.
Tá bom.
Eu ia chorar aqui, ó. Aqui na frente.
Aqui é um lugar bom pra chorar, né?
Aqui é bom, carpete.
Aqui tá. É bom. Não, não tô nem falando do carpete.
Escurinho.
Tô falando que não, também não tô falando disso. Eu tô falando da dinâmica de vocês mesmo, né? Vocês já são acostumados a vir aqui pra orar, pra chorar. Isso é muito especial.
É que a gente...
Nem toda igreja é vista mais assim,
é
né?
É que a gente tem essa coisa da fome, da sede, do
graças
fogo.
Graças a Deus
que
por
você
isso.
Mencionou que não
me dá
tem,
um pedacinho,
né?
Disso, você não tem. Mas, ó, foi-se o tempo em que a igreja era vista como um lugar seguro pra você chorar.
É.
Feito Ana, né? Quando foi lá chorar próximo do sacerdote ali. E foi esse tempo. Então, conhecer um pouquinho da F-Hope e saber da motivação de vocês, do incentivo de vocês ao pessoal que trabalha aqui na equipe, aos missionários, aos alunos da Escola Fascinação e até os membros da igreja. O incentivo que vocês dão para que eles venham para cá com essa expectativa de se derramar, de chorar. Em horários inoportunos não é a palavra, mas horários não convencionais.
Sim.
Enfim, então é um lugar que já acontece isso para além do horário do culto, né?
Por natureza.
É.
Marcos, você também compõe livros, escreve livros.
É.
Você tem dois livros?
Dois livros.
Conta brevemente a jornada desses livros.
Primeiro livro se chama Vida Após o Gospel, eu lancei em 2019.
É o polêmico aquele, né?
É o polêmico aquele. É aquele polêmico lá que eu falo dos teus amigos todos.
Todos meus amigos. Todos com quem
amigos.
Eu cresci, imagina.
Cito todos eles.
É.
Que nada. Eu nem acho, assim, eu acho que ele tem essa áurea de polemista, né, o livro, assim, de ser um livro polêmico. Mas quem lê cai do cavalo nesse sentido, porque não é um livro ácido, não é um livro crítico, não é um livro... É crítico. Mas não é um livro que carrega essa crítica amarga, sabe? Azeda. Não é isso, não. Tipo, quem tá errado, você falando tá errado, não sei quem tá errado. Não é, o caminho do livro não é esse. É muito, muito oposto a isso. A ideia do Vida Após o Gospel é apontar para quem quer que queira explorar essa realidade, apontar que existe muitas mais outras opções para além da indústria do gospel. Então, a indústria do gospel tem seus excessos, tem seus problemas, tem suas dificuldades, todo mundo sabe disso. E aí tem muita gente que fica assim, mas então tá peso, tá ruim, ai, bons tempos do passado, Ademar de Campos, Azaf Borba, aquilo que era música, aquilo que não sei o quê.
Era pra geração deles.
Pra geração deles era maravilhoso, mas a verdade é que nós não estamos nesse fundo do poço, não. Existe vida, e muita vida para além do gospel. Não existe só o gospel, não. Quem fala isso demonstra estar absolutamente rendido e aprisionado no mercado gospel.
É que eu acho que quando você fala para além do gospel, você não está dizendo para além da música cristã. Você está falando para além dessa camada nata,
isso.
Do que a gente chama de música gospel.
Do industrial.
Do industrial. Dá uma olhadinha para baixo disso e você vai encontrar muita riqueza, muita coisa boa.
Para mim, o mercado gospel, que é essa indústria mais viralizada e tal... Que é, inclusive, onde a gente é categorizado nos streams. Não tem como. A minha música é gospel.
Sim, né? Sim.
Mas, ao mesmo tempo...
É o mercado agressivo, é o mercado da estratégia, mercado do ganha.
Então, assim, todo mundo sabe disso. Mas, pra mim, ele é uma espécie de... Tipo assim, como se fosse um país, seria um país, sei lá... Bolívia. País maravilhoso. Mas eu me refiro aos limites geográficos dele. É pequenininho. Né? Então, o que tem para além da Bolívia é o mundo todo.
Sim.
E eu penso que existem muitos cristãos compondo canções e que não estão dentro do circuito gospel.
Não se encaixam, né?
Não se encaixam.
Não compõem para pertencer também.
Não compõem para pertencer também, estão de boa ali. Então, a ideia do livro Vida Após o Gospel é um convite para você explorar o que tem para além das fronteiras da Gospelândia. na qual você está acostumado demais.
Você não acha que essas fronteiras têm sido quebradas e abertas? E...
Acho que sim, os streams têm feito isso, né?
Democratizou, né?
Democratizou demais os streams, YouTube, as redes
sociais.
Antes
você tinha que ir pra lá pra gravadora, convencer o cara e o cara falava pra você, ah, você não vende, eu não vou te fazer.
Exatamente.
Vou te gravar e não vou te fazer.
Hoje em dia você faz o que você quiser, joga na internet, acabou. Se alguém vai ouvir, não vai ouvir. Se você for um artista de verdade, você não tá nem aí pra isso.
Vai fazer pro senhor. Vai fazer pra arte que você compõe. Legal. E o segundo livro?
O segundo livro se chama A Décima Marca, Uma Igreja Saudável Sabe Cantar. E esse livro, ele é mais técnico, assim, do que o outro, né? Esse livro, ele tem uma exploração teológica maior.
Quem não é do campo reformado não vai entender por que você chamou
porque
de décima marca,
a décima marca.
Que não conhece Mark Dever, não conhece toda a série das nove marcas.
É, décima marca é porque tem a marca da besta, né? E aí. Não, é, falando na linguagem que o pentecostal escuta e gosta, né? A marca da besta. Mas, é, não.
Reformado marca... também, cara. Escatologia é bíblica.
É verdade. Eles
é bíblica.
Gostam. É que eu sou um reformado meio sem vergonha.
Você é meio Lutero, assim,
meio
que tirou o Apocalipse da tua Bíblia.
Arranquei o Apocalipse da minha Bíblia, arranquei geral. Não entendo nada de Apocalipse, é isso. É, o mundo que quiser me aceitar, me aceite assim.
Essa série de Mark Dever é fenomenal. Ajudou muito nessa minha jornada de igreja. Uhum. E aí você lançou como se fosse...
Você virou igreja há quanto tempo?
Ah, não, nós somos igreja há bastante tempo. Mas que temos focado bastante... Com bastante ênfase na igreja, há uns 3 anos.
Ah, uns 3 anos. É. Vocês têm dedicado mais à coisa da estruturação eclesiástica do F-Hope, né?
Essa é a nossa jornada nos últimos 3 anos.
É, que massa.
Porque nós tínhamos grande ênfase na base missionária, na sala de oração, no treinamento.
Isso.
E na plataforma da One Thing, da conferência anual que tem e tal.
Sim.
Agora a gente está fazendo de dentro para fora. Começa aqui para levar.
Legal. É, o livro do Dever, né? Nove Marcas de Uma Igreja Saudável, é um livro que ajuda demais. Qualquer pessoa que passa por essa jornada de construção, plantação de igreja, revitalização. Inclusive, é um livro que eu usei demais também num processo que eu participei de plantação de igreja. Mas nenhuma das nove marcas que o Dever elenca tem relação com música. E aí eu ficava meio agoniado.
É, o que eu tô te falando dos reformados,
Ah, os reformados,
meu
irmão. Acontece com os reformados, né?
É o Inário, né?
É o Inário.
É o Inário
lá.
Eu
me livre, meu Deus. Por isso que eu prego lá, eu escuto os pregadores de lá e venho escutar as músicas aqui no F-Hope. Equilibra tudo, né? Equilibra tudo.
Cara, como é que você explica o futuro da música cristã brasileira? Quais são as suas expectativas para esse futuro? Como é que você enxerga esse... Eu que estou aqui dentro, do lado de cá, né, diferente de você, eu tenho visto um amadurecimento no que a gente chama de worship, que é a música contemporânea cristã mundial.
Sim.
Eu tenho visto amadurecimento, tenho sentado com pastores, eu tenho sentado com distribuidores e gravadoras que falam para mim, Vini, nós precisamos ouvir o som da igreja. Eu estava nesses dias aí numa reunião com alguns destes, Brasil afora, é ruim usar essa palavra, mas existe uma tendência surgindo que é vamos ouvir o que a igreja está cantando. Não cala a voz do artista solo que está fazendo a parada dele ali, mas existe para além disso, e é o que a igreja está cantando. A igreja está cantando diversas coisas que não estão no mainstream gospel.
É verdade.
Principalmente as pequenas comunidades que têm surgido do Brasil afora. Qual é a tua expectativa e como é que você vê que o Sudeste do Brasil... pode contribuir, ser edificado pela música do Nordeste. Como é que você vê essa junção, essa comunhão, essa unidade? Como é que você enxerga o futuro disso?
Cara, eu tô na expectativa, porque assim...
A gente tá gravando um projeto agora,
então,
assim, né?
Exatamente. Eu vou ser bem sincero com você. A minha tendência é ser pessimista quanto a isso e quanto a maioria das coisas da vida.
Que time
você
torce?
Eu sou pessimista. Eu não tô, nem torço pra ti.
Nem torce pra ti. Você deve ser um botafoguense, um fluminense.
Eu sei que eu sou escorpião. É realmente a única coisa que eu poderia dizer assim, certo? É que eu sou escorpião. Mas, cara, eu sou bem pessimista. Então... a minha tendência é olhar e dizer assim, não vai mudar nada, vai ficar igual. As grandes, a indústria dá um jeito de se adaptar e de criar suas fórmulas e de dominar o mercado, né? Quando o stream estava chegando, a gente pensou, as grandes gravadoras acabaram nada, migraram tudo para os streams e continuou esse processo, mas mesmo assim democratizou, foi positivo, foi muito positivo para o geral, né? Então, eu penso assim, que o Nordeste vai continuar esquecido, eu penso que o Sudeste vai continuar importando coisas do que vem de fora, do mainstream universal. Eu penso que a igreja vai continuar caindo nos deslizes teológicos da música gospel, é o que eu penso, né? É o que eu tenho tendência a pensar.
Então, lá no livro que você não lê, diz que no final... Antes de ficar bom, fica ruim, mas depois melhora.
Eu vou ler esse livro. Chama Apocalipse, Apocalipse, né? Eu vou ler. Compra onde?
Tem um rei que vem, que reina, é que livro, restaura. Gente? Numa Bíblia
boa. Mas quem escreveu foi o C.S. Lewis?
Cara, eu concordo com você, mas eu tava até indo pra encerrar.
Calma, deixa eu terminar meu pensamento. É a minha tendência a esse pessimismo. Agora, eu estou o tempo inteiro, nos últimos anos, a minha vida nos últimos anos, a levar baque. Porque eu tô me surpreendendo demais. Por exemplo, meu pessimismo com a Matimoto. Nunca ninguém vai ouvir. Se ouvir, vai achar legal, não vai repetir.
Tadinho.
É. E era verdadeiro.
Você devia ter feito Amado Jeremias, não Amado Timóteo.
De tanto que ele chora, né? Não, mas assim... Aí é um baque atrás do outro. Coletivo Candeeiro, vamos fazer aqui essa cena da música cristã aqui nordestina pra nós, pra gente se auxiliar. O mercado não vai mudar, não. Vai continuar se comportando igual. Bum! Dali a pouco a gente está sendo chamado toda hora, a gente está dando entrevista não sei aonde, os artistas do Candeeiro estão tudo entrando do Sudeste adentro, tá pessoas de vários lugares do Brasil cantando música de Ana Heloísa, cantando Calmará, cantando Midian Nascimento, cantando Juninho de Telica, e eu fico, meu Deus do céu, mas nem nos melhores sonhos eu imaginava isso. Então, para responder a sua pergunta, eu não sei o que vem pela frente, mas só de eu estar aqui hoje com a F-Hope, gravando, né, nesse crossover dos universos, né? É, como vocês falam, que vocês falam em inglês, né? Vocês gostam de falar. Como é que seria a tradução de crossover?
Essa mistura,
junção.
Essa junção.
Junção tá lindo, olha que palavra maravilhosa, junção.
Deixa eu te falar...
Então, essa junção, cara.
Você falou uma frase ali que me chamou a atenção. O Nordeste vai...
Bota esse chasseu aqui pra mim, por favor.
O Nordeste vai continuar esquecido. Esse é o sentimento da igreja reformada, ou a igreja cristã brasileira do Nordeste?
Acho que não, amigo. Acho que não. Eu acho que esse é o sentimento do artista cristão.
Do artista.
É, porque do ponto de vista teológico, a gente tem contribuído muito.
Demais.
Vide a Consciência Cristã, que é a maior conferência teológica da América, né? Acontece lá em Campina Grande, na Paraíba. Augusto Nicodemos é paraibano e tem tantos outros nomes que são paraibanos.
E como é que a gente consegue mudar essa realidade pro artista nordestino cristão?
Eu não sei. Eu acho que o Candeeiro tá trabalhando para isso de maneira sonsa. A gente é muito sonso. A gente fala, não tem pretensão, não tem não sei o quê. Mas é quando vê, tá contribuindo de maneira significativa. Mas não era a ideia inicial. Só que o baque vem, entendeu? O baque vem e aí eu abraço a realidade. Porque a realidade é essa. Hoje, a música feita por nós ali no Nordeste, no Coletivo Candeeiro, é uma música que tá sendo abraçada. Velho, eu tô fazendo o quê aqui em Santa Catarina? Pelo amor de Deus.
Passando frio.
Passando esse frio amuadeu, um frio miserável aqui, pra cantar uma música com o pessoal daqui.
A gente falou dessa gravação no finalzinho do nosso encontro em janeiro, né? Ô, vamos gravar.
Vamos gravar.
Ah, vou estar aqui no sul, então bora vou gravar.
Vou aproveitar. Mano, pra mim isso aqui é mais do que eu sonhei. Se dissesse assim, tu acha que um dia o Nordeste vai ser ouvido a ponto de chegar, por exemplo, alguém lá do sul e ter interesse em fazer uma junção, um trabalho em parceria, mas nunca. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Eu sou assim, entendeu? Pessimista.
Sim.
Mas, cara, que bom que o que eu sou não tem relação com o que Deus faz, entendeu?
Com o que Ele é capaz, né?
Com o que Ele é capaz de fazer. Mas se você perguntou quanto à minha projeção, eu não confio na minha projeção, não. Que ela é pessimista. Mas vamos seguindo, que a coisa tá linda de ver. Tá muito bonita.
A gente tá aqui gravando um projeto com a F-Hop Music e com o Marco Teles. Talvez você vai estar assistindo esse podcast um dia e o projeto já foi lançado ou não. Mas eu te encorajo a acompanhar o trabalho dele, do Candeeiro todo. Eu quero conhecer o tal do Dagui, cara. Porque toda hora que eu escuto Colossenses...
Tô lá falando de Dagui.
Tô lá falando de Dagui. Mas a F-Hop, de alguma maneira, tem lutado contra o stream, o fluxo desse rio gospel, no sentido de exaltar a Bíblia cantada acima da música que é comercial, que vende bem, do santo, 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 porque o cara não sabe o que cantar, então põe o santo, santo, santo lá. Nós também temos sentido esse movimento de Deus e do Espírito Santo abrindo novas portas para o que está saindo dessa casa. Mas eu queria te dizer que você tem feito uma grande diferença na vida de missionários que estão no campo, da nossa comunidade local aqui, Amado Timóteo, Colossenses, que a gente vai regravar agora. Isso. E essas músicas novas aqui têm abençoado muito a nossa comunidade. E por isso fiz questão de gastar esse tempo aqui com você, para que o nosso público te conheça também e que o seu público conheça a gente isso, e veja que existe muito crescimento disponível para nós nessa junção, nessa parceria, nessa amizade, nesse reconhecimento de que um carrega o que o outro não tem, e isso é a multiforma de Deus. Imagina que chato uma igreja que tivesse tudo. Nunca ia precisar de ninguém, nunca ia precisar do corpo de Cristo.
Não.
E Jesus não faz assim. Ele cuidadosamente não nos dá tudo.
É o céu que João viu, é um céu que ele identificou várias línguas, tribos, raças.
Ah, você leu o Apocalipse, nação. Então?
Cara, eu li. Na moral, eu li.
Na moral,
eu entendi
ler.
Mesmo. Muito, mas uma coisa. Mas dá pra entender, sim. Eu tô brincando. Dá pra entender alguma coisa.
Não, dá sim, tô zoando.
Mas assim, deixa eu te falar. O céu que João viu é um céu que tinha gente de toda língua, raça, povo. Como é que ele identificou isso, né? Fica claro, quando se vê o povo junto, fica claro que é mais... fica claro, assim, que é mais de uma forma de ser gente. Pela roupa, talvez, pelo canto, pelo comportamento, pela...
Expressividade,
pela adoração. Pela língua. Então, tudo isso foi observado no céu que João viu. Então, o céu de Deus é um céu sem crise. É um céu que não é uniforme. Para que a gente quer uniformizar a Terra? Se o céu de Deus não está uniformizado.
Amém.
Entendeu? Vamos uniformizar não, cara. Chegou na igreja de parede preta, que canta worship, canta e levanta as mãos. Inclusive, quando eu estive aqui em janeiro, né? Eu participei aqui da escola de vocês. E eu vivi ali em cima, assistindo louvor, né? Assistindo louvor, que eu sou reformado, eu não participo...
Tu não participa do louvor, tu assiste o louvor.
Eu só assisto, Eu tava ali assistindo louvor e pra mim eu vivi uma das experiências que eu mais tinha saudade de viver, né? Enquanto cristão. Que é essa experiência de um louvor, assim, explosivo, sabe? Que
hoje à noite vai ser doideira aqui.
Mas é que eu vou estar no rolê, né? Eu sou morgado.
Tu vai pular no rio e o rio vai te levar, meu irmão.
Eu vou pular no rio.
Hoje os teus irmãos reformados, eu vou fazer vários clipes de você. Plantando bananeira aqui, doidão.
Aqueles caras, eu vou. Chaves, eu vou. Mas eu vou sim. Mas ali, cara, eu tava ouvindo o pessoal da F-Hope Music cantando aqui. E ministrando o período de louvor, e aquilo foi emocionante.
Ele batendo a porta.
Tocou no meu coração,
lembra?
Batendo a porta. E cada música, a forma entregue, a forma inteira, a forma assim, até por que não dizer, exageradamente expressiva da adoração. Sim. Como é que isso me carrega? E eu tenho uma memória com isso, né? Pelo amor de Deus, na minha adolescência, na minha juventude, eu fui altamente, sei lá, profético, que, né, que chama o nome.
Eu fui muito profético. Eu não uso isso, mas tudo
você
bem.
Você não usa mais, não? Naquela época usava muito, né?
Ainda usam muito, ainda mas usam eu não. Ainda.
Pois é, mas eu fui muito extravagante, se usava na minha época. Hoje em dia, worshipeiro o nome, né? Mas se usava extravagante. Eu sou um adorador extravagante.
Jesus não tem nenhum problema com extravagância.
Não tem, gente.
Ele
não
sabe lidar muito bem com isso.
Pois é. Eu Marco, gosto desse seu topete extravagante.
Esse meu topete que é falta de corte.
É falta
aí eu
de
tenho que jogar ele pra trás aqui, porque ele faz
esse
muito
esse boné volume. Aqui é o seguinte. Eu
esse boné tá em todos os stories teu.
Tá em todos os stories meus.
Todos, todo mundo conhece F-Hop.
Mas é porque é o seguinte. Aí um amigo meu falou assim, que boné legal, Marco. Eu falei, obrigado. Ele falou assim, por trás de um boné legal, sempre tem uma careca triste.
Hoje alguém da minha equipe chegou aqui antes de começar a gravar e falou assim, ô pastor, a gente tem que dar um outro boné pro Marco. Eu falei, por quê? Porque ele só usa aquele. A gente tem que dar um outro boné pro Marco Teles.
Eu aceito trocar. Inclusive esse
não,
aqui eu peguei lá.
Mais um, né?
Eu peguei lá porque eu deixei o meu pra trás.
Esse aqui é de hoje?
É de hoje que eu tava com a careca triste.
Tava precisando, né, de mais um.
Eu falou que ia gravar podcast, eu pensei que era só áudio, mas hoje em dia os jovens gostam do vídeo também,
gosta,
né?
Gosta.
Aí eu fui pego de surpresa, eu tô com meu cabelo aqui todo.
Não faz mal.
Meus três filhos de cabelo tá bagunçado.
Marco, como é que o pessoal pode adquirir teus livros?
Pelo site de venda. Tem uma lojinha que é marcoteles.com.
Beleza.
Isso.
Nas redes sociais, você tá
Marco
no Insta,
Teles.
Você tá com as suas músicas no Spotify.
Tá tudo lá.
Quem quiser, acha.
Quem quiser, acha.
Amém.
Isso mesmo.
Meu irmão, muito obrigado por esse tempo aqui junto com você. Gostou do meu café?
Vamos bater aqui, ó. Um tintim.
Esse aqui não faz mal.
Faz mal não, né? É um café.
Não é petróleo.
Ele é inglês?
Não, esse aqui é de Minas Gerais.
Que é de Minas Gerais? Baixou o nível.
Rapaz, por isso que os irmãos mineiros estão assistindo.
Não, maravilhoso. Mas a última vez que eu tive aqui, você serviu um americano.
Servi uma
mas
coisa
eu tô com
de
Minas,
aí.
Eu tô achando ele mais gostoso.
Tá gostoso, é. Tá senão gostoso. Tu vai perder o povo do
vou perder
Minas
todo
Gerais
mundo, aí. Né? Meu público, eu acho que eu sou brasileiro, assim, ao extremo e...
Cara...
Bairrista.
Obrigado. Obrigado por mais uma visita aqui em Floripa. E Deus abençoe vocês, abençoe
obrigado,
o Candeeiro. Abençoe tudo que você tem feito. E bora gravar hoje à noite, que vai ser fenomenal.
Vambora.
Amém, Deus te abençoe.
Amém.
Gente, obrigado por nos acompanhar. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreve-se aí, dá um joinha, que eu acho que é isso que fala, né? E compartilha também, é outra coisa que fala, que eu escuto nos vídeos. É. Eu tô aprendendo a fazer essa parada aqui, eu nunca fiz isso. Vou conseguir. Se você conseguiu chegar aqui, eu vou conseguir fazer isso aqui também. E, gente, obrigado aí por nos acompanhar. Deus abençoe você e até a próxima.